ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, está entrando no ar a voz da Contag. Eu sou o Baraque Fernandes.
E eu, Verônica Tosi.
Desafios da produção, agroindustrialização e comercialização de alimentos pela agricultura familiar. Quer saber mais sobre o tema? Então fica aqui conosco e tire algumas dúvidas com o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares. Bem-vindo, secretário.
Bem-vindo, Antoninho.
Estamos mais uma vez aqui junto na voz da Contag e à disposição, né, do nosso Baraque, também da nossa Verônica, com relação a um tema que para nós é muito importante e também muito desafiante, né, diante de toda a legislação brasileira e principalmente de todas as mudanças que essa legislação brasileira já passou e está prestes a passar.
Secretário, pergunta simples e a gente começa com ela. Como o agricultor familiar e agricultora podem se organizar para comercializar a produção?
Bem, na verdade nós temos algumas modalidades que são já praticadas há muitos anos, né, e que ainda continuam sendo, digamos, sendo como foco toda essa parte da comercialização. Primeiro são as pessoas físicas, né, são tanto o homem quanto a mulher, o jovem, enfim, quem habita numa propriedade rural, ele pode produzir ovos, pode produzir queijos, um saco de milho, alguma coisa assim, e ele vende diretamente para as pessoas que são normalmente empresas ou até os chamados atravessadores, infelizmente, né? E que, nesse caso, é vendido através do seu CPF, né? Lembrando que grande parte ainda da produção da agricultura familiar, por exemplo, que é entregue nas cooperativas, é emitida uma nota. Nessa nota, ela tem a caracterização desse agricultor ou dessa agricultora e já nesse momento é feito a retenção do chamado INSS ou o Fundo Rural, né? Hoje é 1,5%, desculpe, sendo 1,3% para o INSS, 0,2% para o Senar e 0,1% para a conta do Fundo de Amparo do Trabalhador. Bem, além disso, né, se for um agricultor familiar, digamos, individual, e ele estiver fazendo alguma transformação, pode haver incidência de outros itens de tributação, que eu falarei em seguida. A outra forma de comercialização, na verdade, é através das associações, né, ou das cooperativas, onde uma associação, pela legislação brasileira, ela não pode comercializar, ela tem que fazer, vamos chamar assim, ela arrecada os produtos dos agricultores e vende, porém a nota tem que sair em nome dos agricultores, porque a associação, a sua caracterização jurídica não é de comercialização. A cooperativa já ao contrário, a cooperativa faz ela em seu nome, o agricultor deposita o produto na cooperativa e a cooperativa faz em nome da cooperativa o processo de comercialização. E agora, mais recentemente, nós temos mais duas figuras, né, digamos aí, que estão em moda, eu diria, tal do microempreendedor individual, que é uma figura nova e que estamos, inclusive, num processo todo de discussão, porque na nossa avaliação é esse microempreendedor, ou nós vamos caracterizar a família da agricultura familiar nisso, ou ele não vai ter muito sentido, porque vai estar colocando uma pessoa como esse tal de microempreendedor, que ele, caracterizando ele como empresário, vamos chamar assim, ele automaticamente vai perder, ele e sua família, toda a condição de segurança especial perante o INSS. Então essa é uma primeira grande discussão. A outra é a micro e pequena empresa, né? Onde agricultores que transformam, normalmente que transformam a sua produção, já começa a entrar, digamos, num outro nível, onde tem toda uma outra regra de tributação, uma outra regra de vigilância sanitária, questão ambiental, uma série de outros fatores que tem no meio rural. Enfim, essas são as principais, eu diria, formas de comercialização da produção.
Antoninho, existem muitos desafios para fazer a agroindustrialização e a comercialização do milho, do feijão, do arroz, do leite, enfim, da produção da agricultura familiar?
Eu poderia dizer aqui sim e não, porque se nós pegarmos, digamos, em momentos de necessidade maior, qualquer produto que for produzido, ele será comercializado, né? Agora, a grande pergunta é em que condições esses produtos são comercializados. Porque é aí que vem a grande questão. Ou seja, no Brasil, somos um continente, né? 27 estados, mais um território que é o DF. Ou seja, nós temos uma diversidade enorme de tributações estaduais, de municipais, onde toda essa parte, digamos, dos tributos fiscais, toda a parte do produto sanitário, questão ambiental, elas são interpretadas muitas vezes diferenciada, município por município, às vezes. Então, essa é uma caracterização muito difícil de fazermos no Brasil quando se trata de comercialização de produtos, seja da agricultura familiar ou não, produtos agrícolas, né? Porque quando a gente vai para um produto in natura, né? Você tem normalmente, vamos partir para a questão sanitária, né? O produto in natura, com exceção do que é animal, né? Os produtos animais e sucos são de competência da vigilância sanitária dos municípios. Agora, quando se trata de produto animal, você tem que ter uma vigilância do Ministério da Agricultura, que nem sempre tem extensão, muitas vezes nem no estado. Então, há uma dificuldade muito grande quando se trata da questão de fazer a comercialização correta, porque comercializar milho, feijão, arroz, tal, 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 é um ato simples de se fazer. Agora, o problema é carregar na caminhonete, no cavalo, no caminhão, e ali na frente tem um fiscal de tributo, e o fiscal perguntar, bom, cadê a nota fiscal disso? Ou cadê o recolhimento do tributo A ou tributo B? Como é que está a questão da norma sanitária? Você tem autorização para isso? Você tem registro no Ministério da Agricultura? Tudo isso é o grande problema, né? Que afeta, no, vamos chamar assim, no pós-produção, ou muitas vezes aqui no caso do pós-venda.
Antoninho, e se o agricultor familiar não conseguir regularizar o seu produto, o que fazer, a quem procurar?
Bem, existe em vários estados e vários municípios já algumas orientações, alguns locais onde se pode buscar esse tipo de orientação. Normalmente são as EMATER, que são esses pontos de referência, né? Nós temos também em alguns estados o pessoal da pesquisa, o pessoal os veterinários, né? Onde estão lá, às vezes fazendo também, além do trabalho preventivo dos rebanhos, também faz esse processo orientativo. Mas a grande parte, realmente, as secretarias de agricultura nos estados, né? O próprio SEAD, ou seja, as secretarias, as delegacias, né? Do desenvolvimento agrário ainda existente nos estados. E também, obviamente, nas prefeituras municipais e, obviamente, também nos nossos sindicatos, nas nossas federações. Aqui na Contag nós temos um pessoal que tem capacidade de estar, digamos, dependendo do estado, está orientando com relação a tudo isso. Agora, a grande verdade é de que nós temos ainda no meio rural um hábito muito ruim, eu diria, dos nossos agricultores, que digamos, primeiro faz a coisa para depois correr atrás, né? Esse é um grande problema, porque, infelizmente, nós estamos discutindo um KEPF agora aqui em Brasília. A Receita Federal do Brasil está dizendo o seguinte: a partir do dia 15 de janeiro de 2019, todos, inclusive os agricultores, terão que ter um outro registro, que não é mais o tal do SEI, que era o da Previdência Social para efeito de emissão de nota fiscal, e que nós não temos no Brasil ainda praticamente nenhum estado preparado para trabalhar esse tipo de coisa. Então, eu só estou levantando isso, ainda sem muita informação, tenho que deixar bem claro, porque tudo isso são processos, a tal da nota fiscal eletrônica. É uma outra coisa que está aí, já tem estados que estão exigindo dos agricultores isso, no entanto, quem é que sabe fazer isso? Talvez lá na prefeitura municipal tenha alguém que possa orientar. Se não for na prefeitura, vai ter que talvez ir num contador. Vocês olhem bem, tem que ir num assessor jurídico, num advogado, ou num contador, ou alguém da área que possa estar orientando o nosso povo nessa lógica da gente, não é modernizar, é se atualizar dentro da realidade brasileira que nós estamos passando. E ainda com relação a isso, só queria colocar do grande trabalho que a gente está iniciando no movimento sindical, junto com o cooperativismo da Unicaps, principalmente, junto com outros parceiros, nessa lógica daquilo que nós estamos chamando de trabalhar a organização produtiva da agricultura familiar, sob o ponto de vista de que eles estejam regularizados para fazer o enfrentamento do mercado que aí está e competir. Como todos nós temos que competir na vida, também a agricultura familiar passa a ser esse sujeito que vai competir também com o chamado agronegócio, no sentido de colocar o seu produto lá na prateleira do supermercado, na feira da agricultura familiar que nós vamos fazer, em todos esses lugares e processos que é ocupado normalmente por outros segmentos da agricultura.
Antoninho, mais algum esclarecimento sobre esse tema da organização da produção na agricultura familiar?
Bem, eu só gostaria de colocar o seguinte, se você for um agricultor, né, que está nos ouvindo, e espero que sejam muitos, né, a gente gostaria de orientá-lo no sentido de que, se você for agroindustrializar algum produto, você procure orientações no sentido de que verificar se tem incidência de tributo, seja ele municipal, tal do imposto sobre serviço, seja ele do imposto estadual, que é o chamado ICMS, ou do tal do imposto federal, que é o IPI. Normalmente, grande parte da agricultura familiar, quando se trata de produto in natura, né, são todos isentos com relação a isso. Agora, quando você parte para algum tipo de transformação, é possível, né, que haja essas incidências que a gente está colocando para vocês. Agora, é claro, não vamos também agora pensar que tudo vai acontecer em pouco tempo e tudo mais. A gente espera e acha que, gradativamente, essa agricultura familiar, que está a cada dia mais, mais informada e mais modernizada, no bom sentido, ela venha a buscar mais informações e principalmente se modernizar perante toda essa situação e colocar com certeza os seus produtos no mercado, porque mercadoria da agricultura familiar, produto da agricultura familiar é diferenciado e com certeza nós teremos ainda um acesso muito grande de pessoas buscando os nossos produtos.
Muito obrigada, Antoninho, pelos seus esclarecimentos e agradecemos a sua participação aqui na Voz da Contag.
Nós é que agradecemos pela oportunidade e esperamos, né, ter contribuído com os nossos agricultores e também dizer, principalmente aos nossos sindicatos, às nossas federações, que se enganjem nessa campanha, nessa nossa nova forma de representação sindical, para que a gente tenha, num futuro, não só os agricultores bem-sucedidos, mas também o nosso movimento sindical conjuntamente com todos e todas. Um abraço, muito obrigado.
Obrigada, Antoninho. Agradecemos também aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham, curtem, compartilham a Voz da Contag.
E sempre é bom lembrar, para ouvir e baixar este e outros programas, é só clicar no nosso portal www.contag.org.br e clicar na Voz da Contag. Uma ótima semana a todas e todos.
Até o nosso próximo encontro.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.